Senhor presidente, agradeço a deferência e também a senadora Ana Amélia. Eu queria cumprimentar os senhores senadores, senhoras senadoras, os telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos os presentes. Eu, nessa tarde, vou inaugurar aqui as crônicas da vida pública, da minha, aquilo que eu pude observar ao longo do tempo, e vou relatar para aqueles que tiveram disposição de me ouvir. Eu iniciei a minha vida pública enfrentando e lutando pela democracia nos anos difíceis da ditadura civil-militar. Depois, então, fui prefeito, governador, senador pelo segundo mandato, um truncado, então aguardo, trago uma experiência de vida pública e, sobretudo, de inovação da vida pública. E hoje eu encaminhei um requerimento ao Tribunal de Contas do meu Estado. A crônica de hoje vai ser sobre o Tribunal de Contas do Amapá. Encaminhei esse requerimento solicitando informações sobre uma decisão, uma resolução do Tribunal de Contas, e chegamos no Tribunal e estava fechado. Estava comemorando o dia do Tribunal. Ora, o dia do Tribunal, me imagino que deveria se comemorar com muito trabalho, ao contrário, né? O Tribunal está fechado. Imagine se cada repartição pública decidir comemorar o seu dia. Então, nós teremos o dia da Assembleia, o dia do Senado, o dia da Câmara, o dia da Prefeitura. Nós vamos viver de comemorações. Mas, enfim, esse requerimento, eu pedi informação ao Tribunal de Contas sobre uma resolução que saiu no Diário Oficial, em que o Tribunal de Contas do Amapá se atribui auxílio alimentação e auxílio saúde. Um gasto público com resolução interna já me deixa em dúvida sobre a legalidade desse procedimento. Portanto, encaminhei um requerimento solicitando essa informação, até porque me chegou ao meu conhecimento de que não só foi criado esse auxílio alimentação e auxílio saúde, como também foi pago de forma retroativa do ano de 2009 em diante. Então, eu gostaria de saber, como vai, presidente, seja bem-vindo, gostaria de saber, não é, quais os valores pagos de 2009 até o dia de hoje, os beneficiários desses pagamentos e a base legal que sustentou a resolução que está aqui no Diário Oficial do Estado do Amapá. E eu quero relatar aqui uma experiência que eu vivi nessa relação com o Tribunal de Contas. Em 2010, senhor presidente, o Superior Tribunal de Justiça deslançou uma operação através da Polícia Federal que terminou prendendo o governador, o ex-governador, entre outras autoridades, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Essa operação aconteceu em setembro de 2010. Em 2012, eu, analisando o balanço contábil do Estado, e, aliás, foi uma... Eu terminei adquirindo um hábito de analisar o orçamento público. Eu passei 5 anos naquilo que eu chamo do meu segundo exílio, quando o TSE me cassou o mandato sob a acusação de comprar 2 votos à prestação, que é um caso único na história desse país. Eu passei 6 anos sem mandato e aí adquiri o hábito de analisar balanços contábeis da União e, sobretudo, do meu Estado. Em 2012, eu me debrucei sobre o orçamento e a contabilidade do Tribunal de Contas. E aí eu detectei uma evolução estranha nos gastos desse tribunal. Em 2009, eu tenho aqui o resumo do balanço do Tribunal de Contas, está escrito que o tribunal gastou R$ 60.679.943,55. Em 2010, mais ou menos a mesma coisa, R$ 60.670.000. Mas quando chega 2010, é bom lembrar, é o ano da Operação Mãos Limpas. Em 2011, os gastos desse tribunal caem para R$ 36 milhões. Ora, o Tribunal de Contas do Amapá, ele dispõe de um único prédio de 3 ou 4 andares, se eu não me engano, com 160 servidores públicos. Eu já fiz todas as contas como gestor público que fui e sou, porque eu tenho aqui, eu tenho um orçamento que nos é dado pelo Senado. É um orçamento pequeno, mas é um orçamento que exige um certo cuidado no gasto dele. E eu fiz os cálculos. Esse tribunal, e a palavra tribunal é um certo exagero, não é? Porque não lhes cabe julgar contas públicas, lhe cabe analisar e emitir parecer técnico. Quem analisa e decide é a Assembleia Legislativa, no caso dos estados, e aqui o Senado e a Câmara, no caso da União. E eu fiz os cálculos para manter a qualidade de um serviço, eles prestam um serviço de péssima qualidade. Para manter aquele serviço, no máximo que eles poderiam gastar seria, com muita generosidade, digamos, uns 15 milhões por ano, por aí, 15, 18 milhões, R$ 1,5 milhão por mês, mas gastam 60 milhões, 4 vezes mais. E eu fiz os cálculos dos últimos 20 anos, a partir do momento em que nós readquirimos a memória do valor do dinheiro no nosso país, 1994, até o dia de hoje. E eu calculo que esse tribunal já desviou, jogou pelo ralo, aplicou mal em torno de R$ 1 bilhão. Agora imagine, R$ 1 bilhão num estado como o Amapá, com uma população de 700 mil habitantes apenas. R$ 1 bilhão significa todo o saneamento, toda a rede de esgoto, de água tratada para servir a população. Não haveria problema nenhum se esse dinheiro fosse aplicado corretamente. Nós teríamos 100% de rede de esgoto, 100% de água. Você imagina a glória? E não só isso, as condições de saúde dessa população. No entanto, esse dinheiro foi simplesmente desviado, porque não tem outra explicação e está aqui. De um ano para outro, se reduz os gastos em R$ 24 milhões. Então, se nós calcularmos R$ 24 milhões em 10 anos, não é? E eu estou falando, considerando que R$ 36 milhões é uma necessidade desse tribunal para se manter, mas não é. No máximo, esse tribunal poderia absorver de recursos públicos em torno de R$ 15 a R$ 18 milhões. Portanto, é um desperdício enorme e uma afronta à sociedade que não pode continuar convivendo com essa situação. Agora, não tem como gastar esse dinheiro. O ano passado eu fui lá, peguei, está aqui os balanços, e pedi uma reunião com o presidente, com a presidenta do tribunal e mais os conselheiros. E apresentei os balanços. Eu digo, olha, pelo balanço de 2011, há um saldo financeiro da ordem de 20 e poucos milhões que vocês não têm como gastar. Esse dinheiro teria que voltar ao orçamento, porque o orçamento é único. Não existe dois orçamentos públicos do Estado, só apenas um. Então, teria que voltar, esse dinheiro teria que ser estornado para, então, se houvesse entendimento, voltar a ser orçado. E eu fui lá, pedi uma audiência e fui recebido pelos conselheiros e cheguei, apresentei os balanços, eu solicitei porque a situação da saúde exigia mais recursos, pedi aos conselheiros que devolvessem esse recurso aos cofres do Estado para que fosse aplicado em saúde. E esses conselheiros, e olhem, na época em que eu estive lá, o presidente já tinha, ele passou 5 meses preso e o STJ, o ministro Noronha do STJ, tinha mandado afastar mais 4 conselheiros. E eu fui lá na intenção de resgatar a credibilidade dessa instituição republicana que se ocupa de análise e das contas públicas. Sugeri a eles que devolvesse o dinheiro. E eles me responderam, então, que iriam construir um novo prédio. Eu digo, mas isso não faz nenhum sentido. A credibilidade do tribunal é zero diante da comunidade. Como é que vocês se arvoram a gastar uma fortuna, são mais de 20 milhões, na construção de um novo prédio? Insisti para que devolvesse os recursos. Não devolveram. E, a partir daí, então, eu passei a solicitar informações com base, encerro já, senhor presidente, com base na Lei de Acesso à Informação e na Lei Complementar 131, que é de minha autoria. Eu sou autor de uma lei que exige que todos os entes públicos prestem contas de suas receitas e suas despesas detalhadas em tempo real na rede mundial de computadores. O tribunal fez vista grossa para a transparência. E eu insisti de que eles eram obrigados, como qualquer outro ente público, como eu sou obrigado, como senador da República, a prestar contas e colocar, e o Senado todo, todas as despesas do Senado estão à disposição. E o cidadão pode cobrar, o cidadão pode acompanhar, pode fiscalizar e pode entrar com um pedido de informação que nós estamos aqui e somos obrigados a prestar esta informação. O Tribunal de Contas não presta as informações. Eu, então, notifiquei o Ministério Público para cobrar, por crime de irresponsabilidade, o Tribunal de Contas. Conclusão. Até agora, o Tribunal de Contas continua desrespeitando a lei, o Tribunal de Contas do Amapá. E eu vou notificar agora o STJ sobre essas questões. Não é possível. Como uma instituição que poderia sobreviver com 15 milhões por ano, gasta 60 milhões, 4 vezes mais, e sem prestar contas a ninguém. E ainda mais, se atribui gastos sem poder, porque isso aqui tinha que ser passado na Assembleia Legislativa. Imagine se nós aqui no Senado, a gente reúne aqui e a mesa decide atribuir gastos, né, de maneira discricionária. Cada senador pode gastar a partir de hoje tanto. Não é assim. Serviço público tem que ter transparência, tem que ter publicidade. E eles vão se pagar retroativo a 2009. Eu não tenho as informações, mas o que me chegou é que cada servidor público vai receber R$ 90 mil de auxílio alimentação e de auxílio saúde. E isso, evidentemente, faz muita falta. Você imagina, a cidade de Macapá, que deveria ter 100% de esgoto sanitário, tem 4%. Então, rapinaram 96% do esgoto daquela cidade, da água tratada, condenando as pessoas a condições insalubres, a conviver com a doença, porque dinheiro sempre teve. É. E eu tô apenas puxando um fio da meada, não é? A ponta do iceberg, mas essa situação se repete não é só no Amapá, é em todo o Brasil, infelizmente. Agora, nós aqui temos essa missão, não é? Nós aprovamos leis, mas também nós temos que exigir que as leis sejam cumpridas e não podem escamotear. A lei da transparência, ela exige que todas as despesas detalhadas sejam expostas. Quem esconde é porque tem medo da verdade. Quem esconde é porque está usando de forma equivocada, errada ou até desonesta os recursos públicos. Portanto, esse é o registro que eu queria fazer. Aqui está a contabilidade e eu pedi explicações. Como é que houve uma redução tão drástica, não é? Tão drástica dos gastos públicos do Tribunal de Contas? Imagine o Senado, de um ano para o outro, se nós tivéssemos uma redução da metade do nosso orçamento, teria que ter uma explicação para a sociedade. Não, nem aumenta e nem reduz nessa mesma velocidade de um ano para outro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.